né, pelo nascimento do Oliver. E nessa manhã, juntos, nesse culto, onde já exaltamos o nome do Senhor, vamos também dar atenção ainda agora à palavra do Senhor, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vamos continuar nossa meditação. Há um tema dominante em Gálatas, que é um chamado à legitimidade do Evangelho. E essa mensagem, nessa mensagem, nós vamos nos concentrar nos versículos de 13 a 16 do capítulo 4. Portanto, encontre Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Do versículo 13 até o versículo 16. É um trecho, evidentemente, que faz parte de uma meditação maior, onde na última semana observamos o versículo 12, mas o mesmo assunto, no seu trecho, vai até o versículo 20. Mas hoje nossa mensagem se dará apenas no entendimento desses versos, do versículo 13 até o versículo 16. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 16. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Essas duas perguntas de Paulo nos dá aí o coração desse trecho que vai, de fato, até o versículo 20, que nós devemos entender nessa manhã, pois há uma mensagem que quero compartilhar para a nossa reflexão sobre a corrupção do Evangelho. Esse seria o tema para reflexão nesses versículos, a corrupção do Evangelho. Mas há uma mensagem que devemos frisar e que devemos pensar a respeito da corrupção do Evangelho e o que acontece com os evangélicos quando creem num Evangelho corrompido. Quando o Evangelho é corrompido, os evangélicos se corrompem e vice-versa. Evangélicos corrompidos corrompem o Evangelho. Para que possamos responder ao Senhor nessa meditação, e dado que é um sermão num culto onde o Senhor requer de nós uma resposta de adoração, tem algumas perguntas para que você reflita e oraremos na sequência. Os valores do Evangelho permanecem os mesmos desde o dia em que lhe foram revelados? Pense por um minuto, faz quanto tempo que você está no Evangelho? Alguns nasceram numa família cristã e desde a infância estão no Evangelho, ouvindo o Evangelho, frequentando uma igreja que prega o Evangelho. Ou você chegou ao Evangelho em determinado momento da vida, alguns em momentos diferentes, em épocas diferentes, alguns há décadas, outros talvez há meses ou anos, não sei. Mas os valores permanecem os mesmos? Você conheceu os valores do Evangelho? Você muda, a fé muda, mas os valores não? Ou é um Evangelho que também vai atualizando nos seus valores? A sua fidelidade ao Evangelho está condicionada às pessoas e circunstâncias? É uma outra pergunta para ser avaliada. A sua fidelidade ao Evangelho depende. Olha, eu tenho pastor por aí que me decepcionou, então por isso me decepcionei com o Evangelho também. A sua decepção com o Evangelho está condicionada à decepção com pessoas, até mesmo líderes religiosos, pastores, obreiros, pais, mães, líderes na igreja? Depende disso? Não, fulano me tratou muito mal e por isso eu saí da igreja, nunca mais voltei para uma igreja evangélica. A sua crença, a sua fidelidade ao evangelho depende de comportamento de certas instituições religiosas? É uma outra pergunta a ser feita. E em terceiro lugar, como você reage às propostas modernas de um evangelho mais preocupado com o receptor do que com a verdade? Eis aqui uma afirmação, não é uma suposição, é uma afirmação. Não é novidade que o Evangelho vem se adaptando e se modernizando há décadas e que estamos no limiar dessa fase. E igrejas ditas evangélicas nascem todo dia e de forma diferente. Pastores, coaches, literatura de autoajuda em nome do Evangelho dizendo que estão aí para ajudar pessoas e vão adaptando o Evangelho, adaptando a Bíblia, adaptando os valores da fé às pessoas. Se faz uma leitura do que elas precisam e adapta. Isso não é novidade. Agora, a minha pergunta é como você reage a essas propostas modernas de um evangelho que está mais preocupado com aquele que recebe para que ele seja atraído a frequentar uma certa igreja, em nome de crescimento de igrejas. Como é que você recebe isso? Como uma novidade, como uma ação de Deus, ou com uma corrupção do Evangelho? Como é que é a sua interpretação? Com essas perguntas, vamos orar e nós observaremos nessa manhã a corrupção do Evangelho para chamar nossa atenção. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença e agora para entender as palavras que o Senhor inspirou Paulo a escrever. Já conhecemos o espírito de Paulo até essa altura, em que estava ele defendendo o Evangelho dos evangélicos. Aqueles irmãos que, tendo crido na Tua palavra, receberam Jesus como Senhor, mas macularam o Evangelho por medo dos judeus, ou por não desejarem abandonar certas tradições, ou para satisfazer os próprios interesses, ou para a glória popular daquele Evangelho judaizante. Paulo confrontou os corações, Paulo não negou a fé, e trocou tudo isso, sendo fiel ao Senhor, negando os privilégios que teria se abraçasse aquele Evangelho corrupto. Hoje é a nossa vez, nós cremos nesse mesmo Evangelho, cremos que a salvação depende unicamente e exclusivamente do Senhor Jesus e não de instituição alguma, não de crença alguma, não de ação humana, mas só de Jesus, é pela graça, e ao mesmo tempo não estamos dispostos a negar os valores do Evangelho em troca de fama, em troca de dinheiro, em troca de popularidade ou de qualquer outro benefício que este mundo possa oferecer àqueles que se corrompem. O nosso desejo é preservar a fé, como o Senhor ordenou a todas as igrejas ditas evangélicas. Por essa razão, nós oramos e dedicamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observem a corrupção do Evangelho presente nesse texto para chamar nossa atenção. Já sabemos que Paulo construiu um discurso que vai terminar no versículo 20. E esse discurso é um discurso de perplexidade. Porque lá no versículo 20, o Paulo diz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. As palavras de Paulo vão terminar num espírito animado para dizer, eu estou perplexo com vocês, o que vocês fizeram com o Evangelho? Esse é um tom que já vem percorrendo toda a epístola. Mas também no versículo 20, esse tom de perplexidade passa pelo desejo que Paulo tinha de estar ali com eles para dizer, eu não queria que vocês me interpretassem como inimigo. Eu não estou corrigindo vocês como inimigo, mas como um pai grita e admoesta o filho. Eu queria estar aí com vocês e falar no outro tom. Há um anseio pela ausência. As dores de parto, Paulo menciona uma figura muito importante para animá-los a pensar, é como uma mãe que sofre pelo desvio dos filhos, assim estou eu sofrendo, como alguém que tem que dar à luz duas vezes. Sofre para dar à luz, agora sofre para criar os filhos. E o Paulo emprega isso do mundo materno, porque muitas mães certamente sofrem isso. É difícil dar à luz e depois tem que sofrer ainda como se tivesse que dar à luz de novo a vida inteira por causa dos filhos rebeldes que não seguem o caminho que deveria. E o Paulo diz, estou sofrendo assim por causa de vocês. Mas há um elogio também. Paulo diz, vocês são zelosos, dedicados. Mas o problema é que se desviaram. E esse elogio, que é do zelo, Paulo também apresenta que outras pessoas interessadas na dedicação desses irmãos estão corrompendo o coração deles. E aí é que nós chegamos aos versículos 13 a 16, que traz a nós uma surpresa pela mudança de atitude. O Paulo coloca nas suas palavras um tom do tipo, eu estou surpreso que vocês fizeram isso, porque eu me lembro de vocês no passado, como é que vocês fizeram isso? É como encontrar alguém que era muito fiel, dedicado, zeloso. Passa-se anos, você encontra o que você fez daquele seu zelo, daquela sua dedicação. Quando eu te conheci, você era tão fervoroso com o Evangelho, amava tanto a Jesus, tinha uma disposição gigante, me acolheu, me serviu, e agora virei inimigo seu da noite para o dia sem te fazer nada. Abandonou tudo. E essa surpresa que nós encontramos nesses versos, que iniciou com o seu próprio testemunho, como quando no versículo 12 o Paulo disse que rogava que eles fossem como ele. Entendendo isto, há a corrupção do Evangelho que chama a nossa atenção na meditação dessas palavras. Quando o Evangelho se corrompe, evidentemente os evangélicos se corrompem juntos. E aí há uma desimportância, uma espécie de esquecimento. Quando algo é corrompido, quando saímos buscando novidades, quando saímos buscando nossos próprios interesses, nós vamos nos esquecendo daqueles valores, nos distanciamos deles e por isso perdem a importância. Tiveram uma importância enorme e depois vai diminuindo. Se diminui a importância, diminui também o valor. Há uma desvalorização por consequência. não têm mesmo o mesmo valor. Algumas pessoas, quando se convertem, quando recebem o Senhor Jesus, quando passam a conhecer a fé, o valor está lá em cima, muito importante. Com o tempo perde a importância, e se perde a importância, diminui também o valor. E isso acontece porque há uma distorção nesses valores. Eles são modificados, eles são maculados pelo próprio homem, pelos desejos do homem, por lideranças falsas, por lideranças interesseiras e por pessoas desatentas que vão permitindo isso acontecer. E a consequência final é a deslealdade com esse interesse. As pessoas já não têm mais o mesmo interesse e passam a trocar o interesse por outra coisa. Então, nesse sentido, são desleais ao Evangelho. Não é mais o Evangelho, não é uma fidelidade a Deus, mas agora outros assuntos relacionados a Deus. Senhor, eu até te amo, mas a minha lealdade é com as coisas que o Senhor me dá. Se o Senhor não me der o que eu quero, não serei leal a ti. Eu sou leal a líderes, a homens, às instituições, a culturas, a dogmas, mas o Senhor não tem o interesse. Só o Evangelho, só a palavra, só o Senhor não mantém o meu interesse. Notem isso, quando o Evangelho é corrompido, os evangélicos se corrompem e vice-versa. Nós temos aqui no versículo 13 uma lembrança. O que Paulo demonstra para nós, no versículo 13, ele traz no seu coração uma recordação que ele acha que deve servir como uma espécie de recurso para animar aqueles irmãos, para lembrá-los. Como Paulo usa a figura da mãe, as mães às vezes fazem isso com seus filhos. Ah, quando você era criança, olha, quando a mãe fala isso, ela está querendo dizer, você mudou, e normalmente para pior. Não é? Quando a mãe fala assim, olha, quando você era criança, você era tão dedicado, você ia à igreja, amava a Deus, e agora, o que, que aconteceu? É aquela mãe que quando lembra das coisas, não lembra porque, ah, que tempo era aquele que eu gosto mais agora. Quando essas lembranças vêm, é para comparar que alguma coisa aconteceu. E é o que temos aqui. O Paulo vai lembrar quando o Evangelho foi apresentado. Imagine as nossas vidas se o Paulo, o apóstolo, tivesse que fazer isso. Quando você se converteu? Ah, eu me lembro daquela época. Você vinha à igreja, chegava cedo. Era dedicado. Lia a palavra de Deus, anotava. Fazia perguntas e tinha interesse nas coisas de Deus. E agora? Agora mudou o interesse. Não tem o mesmo valor. E a lembrança nesse sentido. É uma lembrança de uma mudança ruim. Mas o Paulo lembra que ele estava doente, e essa doença dele traz o incômodo. Paulo também acha que isso é um recurso. Porque o Paulo, quando lembra, ele diz assim, olha, se lá eu sofri e vocês agiram diferente, eu esperava uma coisa e vocês foram, me surpreenderam positivamente, agora, por muito menos, vocês me surpreendem negativamente. O Paulo usa a sua doença como uma comparação. Essa lembrança eram os valores presentes na ocasião. Lá no versículo 14, ele diz, lá naquela época, ah, vocês tinham valores e não se importaram com a minha doença. No versículo 15, diz que tem uma mudança estranha, essa mudança estranha é detectada, porque ele diz, que efeito dessa exultação, onde vocês guardaram ela? Então, uma mudança estranha acontece. E essa lembrança vem com uma justificativa de mudança. O Paulo já sabe, quando pergunta, que é feito, pois, da vossa exultação? Mas o Paulo diz, mas eu sei que lá no passado era verdadeira. Ela não é falsa, ela existe aí no coração de vocês porque eu não me enganei. Ela foi modificada, ela foi corrompida, mas ela existe porque eu testifico que havia ali salvação e dedicação. E há uma mudança, e essa mudança ela é na lealdade. Vocês trocaram a verdade pelos homens. A verdade e os homens. Não é mais o Evangelho. Agora, são outras coisas. O temor a homens, o desejo de agradar homens. Pois no versículo 16, ele diz, tornei-me porventura vosso inimigo, porque disse a verdade. O que aconteceu com vocês? Diante de tudo isso, nós percebemos que há uma corrupção no Evangelho. E para a nossa meditação, eu queria esboçar isso dessa forma, para pensarmos aqui internamente. O paralelo com a exposição de Tito nos ajuda a preencher bem isso. A preocupação com os falsos mestres de Tito é uma preocupação externa, contra o ataque dos falsos mestres entrando na igreja. E o Paulo aqui quer purificar internamente, são os crentes corruptos dentro da igreja que estão modificando o evangelho. Então serve para nos preocuparmos com os ataques de fora, mas serve também para pensarmos aqui dentro. Por essa razão, quero me concentrar em aplicar somente aqui. O evangelho para nós, o valor dele para nós, para jamais nos corrompermos. Porque quando começamos a corromper o evangelho, note que tem um sintoma. É a desimportância. O tempo vai corroendo as coisas. Aquilo que não tem valor. A metáfora que traz a palavra é realmente assertiva quando nós pensamos em corrupção, em corromper, na ideia de que vai apodrecendo, vai perdendo valor, como você tem um metal. Você tem uma joia, uma pseudo-joia na sua casa, você tem um portão na sua casa de metal, você descobre que o tempo que acontece não melhora, fica pior. Por quê? Porque não tem tanto valor assim, não é de um produto tão valioso. Agora, quando você tem de um produto valioso, quanto mais passa o tempo, mais caro fica. Melhor fica, ele se purifica, ele não é corrompido pelo tempo, ele melhora. É o que nós chamamos aí de vintage. Quando você tem algo vintage, você fala assim, isso aqui é antigo, não velho, é antigo. Isso vale mais porque é assim. Algumas pessoas têm carros antigos, vale mais hoje. Agora você tem um calhambeque daqueles velhos, não serve para nada, só enferrujou, joga fora, porque não tem valor nenhum. Então você percebe que algumas coisas melhoram com o tempo e outras perdem o valor com o tempo. Agora, valores e princípios só melhoram com o tempo. Quando alguém está apegado a princípios e valores que o tempo não destrói, você descobre aquilo ali realmente vale mais, porque ele carrega desde a infância. Essa ideia de importância e de valor que vem pelo valor que você dá àquilo, é aquilo que é esquecido pelo tempo. Se é importante, nós não esquecemos. Versículo 13, o Paulo diz, e vós sabeis. Vós sabeis é uma maneira de dizer, vocês sabem, eu sei que vocês sabem. É para despertar lembrança. Olha aí, olha para a história de vocês, para que eu possa comparar. É recordar que foi ele próprio quem os evangelizou. Eu estive aí na ocasião e vos preguei o evangelho e vocês receberam ele de verdade, eu não me enganei. Se lembram daquele momento que tinha princípios profundos? O evangelho é o ponto central que Paulo está falando. Paulo não está falando de comportamento, Paulo não está falando de valores externos, materiais. Paulo está falando da forma como eles receberam e creram no evangelho. Olha, os olhos de vocês brilhavam quando eu pregava o evangelho. E a preocupação, o desejo era com o evangelho. Tudo era colocado de lado porque o evangelho era o grande valor. Lembra disso? O Paulo ainda menciona que foi a primeira vez, porque Paulo esteve ali diversas vezes. O próprio texto de Atos mostra que na primeira viagem Paulo passou diversas vezes pela região. Permaneceu um tempo, explicou e pregou aquele evangelho. A primeira vez ele menciona que foi um impacto. A razão é porque Paulo esperava uma recusa por parte daqueles irmãos. A surpresa aqui está, eu estive aí não porque planejei estar, eu estive aí por causa de uma enfermidade física, a ocasião que Paulo quer que eles entendam que era um privilégio. Eu não pretendia passar aí, eu estava em viagem, alguma coisa aconteceu, fui obrigado a ficar mais tempo e isso ajudou vocês a conhecer o evangelho. E o Paulo está querendo trazer uma lembrança de que eles foram privilegiados, porque eles não estavam na rota de Paulo. A razão por que Paulo pregou o evangelho lá pela primeira vez foi porque alguma coisa aconteceu e o Paulo teve que permanecer ali por causa de uma enfermidade. E eles entenderam aquela enfermidade como privilégio. Do tipo, uau, se o Paulo então não tivesse ficado doente e não tivesse tal enfermidade, não estaria aqui esse tempo todo, já teria ido embora. E vocês perceberam, sim, que bom então que ele ficou doente. A minha doença foi tratada por vocês como um privilégio. É importante notar esse contraste, porque essa enfermidade de Paulo, que explicarei logo mais sobre a desvalorização, tem um tom importante nesse contraste. Era uma maneira de dizer que quando vocês... A minha doença, ela de certa maneira incomodava as pessoas, mas para vocês não, vocês viram como se fosse privilégio. Paulo, as pessoas se desprezam por causa dessa doença, sim. E se não fosse por elas, nós não teríamos ouvido o evangelho e nem você teria ficado tanto tempo aqui, o Paulo diria assim, então que bom que você está doente. Você percebeu a ideia do contraste? A razão para isso é para demonstrar que o tempo passou e eles perderam a importância que o evangelho tinha. O evangelho foi afagado com o tempo, o evangelho envelheceu, os princípios se modificaram, não melhoraram. Em Atos, no capítulo 16, do verso 6 a 8, a narrativa que Lucas escreve, que acompanha Paulo, diz, e percorrendo a região Frígio-Gálata, quando Paulo esteve lá pela primeira vez, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Note, o Paulo queria ter ido para a Ásia na visão do Lucas, que está narrando. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Ah, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Era uma forma do Lucas nos narrar assim, olha, no plano de Paulo, ele queria chegar à Ásia e ele passaria pela região. Mas o Lucas não nos conta O que que aconteceu para ele mudar essa rota? O Lucas nos colocou no sentido bem espiritual para dizer assim, olha, o Espírito Santo não deixou. Porque no plano de Paulo, ele passaria pela região Frígio-Gálata e estabeleceria residência por um tempo um pouco mais à frente. Mas alguma coisa aconteceu e foi o Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Espírito de Jesus que não permitiu. Mas agora Paulo escrevendo aos Gálatas, como é que o Paulo interpreta isso, contando detalhes da realidade do que aconteceu? O Paulo diz, foi uma enfermidade. Alguma coisa aconteceu com a minha saúde, eu precisei ficar aí por um tempo. E como fiquei aí por um tempo, o evangelho foi pregado com tal veemência que aí nasceu uma comunidade grande de cristãos, a ponto de ser conhecida como Igreja da Galácia, a ponto de receber uma epístola que será canonizada mais à frente, que nós teremos e estamos meditando aqui nessa manhã. Foi o Espírito de Deus? Eu não tenho dúvida, eu concordo com o Lucas. Não tenho dúvida. Foi o Espírito de Cristo? Não tenho dúvida. Mas, na realidade, o Paulo está dizendo, naquele momento, vamos pensar só na parte prática, foi a doença. E vocês, quando perceberam que era um privilégio, não se importaram com a doença. Tinha importância maior. Não importa quem trouxe o evangelho, importa que ele veio. Não importa a situação ou até a aparência de Paulo. Não sabemos o que essa doença incomodava, de que maneira incomodava. Mas não importa. O importante é que aquele homem, ele não parece um líder televisivo. Ele é sábio. Ele é profundo. Ele conhece. Ele não afirma que teve visão de Deus. Ele teve de Deus. Ele não diz que Jesus apareceu para ele no monte, ele realmente Jesus apareceu para ele, tanto é que os próprios apóstolos foram corrigidos por ele. Isso tinha mais importância. Na carta aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 15, nos versos 1 e 2, Paulo escrevendo àqueles irmãos, e tem um tom parecido, porque o Paulo também tem que se defender lá. E ele diz assim, irmãos, notem, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. A mesma situação, o mesmo fenômeno acontece na igreja de Corinto. Paulo prega o evangelho, eles são agraciados, aí vem vários corruptores, o evangelho se corrompe, o coração se corrompe, e agora eles não querem mais o Paulo. Aí o Paulo diz, espera aí, eu era apóstolo aí, fiquei aí, era apóstolo. E diferente, não farei essa alusão agora, porque tomará muito tempo. Então vou só citar e você depois fique com a curiosidade de ler todos esses textos. Na carta aos Gálatas, o Lucas disse assim, olha, o Paulo não foi porque o Espírito de Deus não deixou. Na carta aos Coríntios, o Paulo ia ficar um tempo, ia sair e não conseguiu. Aí o Paulo diz, tentei duas vezes, mas o Satanás não deixou. Não é interessante? Satanás me impediu. Então Paulo diz que a doença dele devia ser interpretada, como foi pelo Lucas, como uma ação de Deus para que o evangelho fosse pregado aos Gálatas. Agora o Paulo ficou em Corinto e diz assim, esses irmãos não me deixavam sair, parece que era o Satanás no meu calcanhar, eu tentava ir embora. Paulo gastou mais tempo na igreja de Corinto que qualquer outra e a igreja de Corinto não avançava. E o Paulo diz, aqui só pode ser o Satanás, não é possível. Mas notem aí, o Paulo diz, venho vos lembrar do evangelho que anunciei, porque vocês também deixaram ele envelhecer, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aos Gálatas, Paulo não tem dúvida. Vou parar a comparação, como eu disse, mas a Paulo em Gálatas não tem dúvida. Vocês sabem. Agora, na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, será que foi mesmo? Porque eu sei que eu preguei. Da minha parte, eu garanto, eu preguei. Será que vocês acreditaram mesmo ou foi tudo em vão? A comparação entre as duas igrejas tem pecados similares, mas razões diferentes para os seus próprios corruptores internos. E o Paulo aqui diz que sim, vocês mudaram, porque vocês receberam o evangelho. É uma desimportância, o evangelho perdeu a importância. Valores não se deterioram com o tempo, mas perdem importância na mente de quem deles se esquece. Quando não alimentamos a lembrança dos valores do evangelho, nos entregamos à mercê daqueles que os modificam segundo seus caprichos. Notem isso. Valores não se deterioram, não perdem valor com o tempo, eles até melhoram com o tempo. Se 20 anos você acredita, se 30 anos você acredita nisso e aquilo ainda continua guiando a sua vida, aquilo fica melhor com o tempo. Mas ele envelhece, é possível, sim. Você diz, lembra quando eu era, lembra, você fica no passado como se não fosse mais real. Aí é porque perdeu a importância. Envelheceu porque você se esqueceu dele. Não deu a importância. Muitas pessoas são assim. Elas creem no evangelho e têm um fervor. Depois, logo, ela acha que aquilo não tem mais tanta importância na vida. têm outras coisas importantes. Aí se tornam presas fáceis de liderança, de novas propostas do Evangelho, porque aquela proposta antiga já não satisfaz mais. E o que não falta, tampouco faltará no futuro, são pessoas criativas para continuar enganando crentes. O dia que a igreja moderna, com as suas ações contemporâneas, não favorecerem, não atraírem mais, fique tranquilo, você não, o mundo, né? Pode ficar tranquilo o mundo, porque os cristãos vão inventar nova moda. Inventaram nos últimos 20, 30 anos e não faltará criatividade. Vamos ter até igreja no metaverso para aqueles que não querem sequer sair de casa. Cada um pode ter o seu próprio avatar no metaverso e assim pode frequentar até a igreja. Até isso teremos, certamente. Então, cada um fará suas mudanças para seus próprios caprichos. Pois quando o evangelho é corrompido, os evangélicos se corrompem e vice-versa. Se a corrupção do evangelho é marcada pela desimportância, um segundo sintoma é a desvalorização, que é obviamente uma consequência. Se você diminui a importância, perde-se também o valor. E aí há uma substituição por outros ou novos valores. No versículo 14, Paulo diz, e posto que a minha enfermidade na carne, tendo feito a lembrança, o Paulo faz uma referência àquela tal enfermidade que na ocasião deveria ser rejeitada por ele. Mas aqui tem um elogio. Se esperava a rejeição, mas vocês não fizeram. Porque vocês davam importância ao evangelho. O evangelho tinha um valor maior do que a aparência das coisas. Então não sabemos de fato que enfermidade é essa de Paulo, mas sabemos que era algo que causava grande incômodo, tanto para ele quanto para as pessoas externas. Muitas formas já foram sugeridas na teologia que, para explicar. E a resposta que eu tenho é que eu não sei. Essa é a melhor resposta. Nenhuma resposta teremos porque não nos foi revelado, não nos foi explicado. Nós sabemos que incomodava o Paulo e o Paulo se sentia abatido. De alguma forma tirava suas energias, ele se sentia fraco quando essa doença agravava. Esse é um detalhe. Um outro detalhe é que aquilo o humilhava de tal maneira que as pessoas passavam a desprezá-lo. Era uma ideia de julgá-lo como sendo alguém inferior por possuir aquela doença. Também sabemos disso. Então incomodava também pessoas que sentiam assim, puxa, o Paulo poderia ser outra pessoa. Se o Paulo fosse outra pessoa, até ouviria melhor, mas eu não vou ouvi-lo porque olha quem está falando, esse sujeito... Então é uma doença de alguma forma desse nível. Qual doença? Não sabemos. Tem gente que já diz que é cegueira. Eu sempre penso, mas cegueira? Eu não acho que pessoas se tratariam o outro por ser cego e a pessoa se sentiria menor por ser cego, teria algum incômodo social na cegueira, e ninguém perderia se a cegueira agravou. Se você é cego, agravou de que jeito? Para ter momentos em que você ficasse mais abatido. Então, embora tenha sido sugerido, não sei. Alguns sugeriram outras doenças que tinham ali certos momentos em que era muito vergonhoso, quando estivesse no ápice dos sintomas. Não sabemos. Mas o Paulo confirma que, posto que a minha enfermidade na carne vos causava uma tentação, então essa doença tinha esse tipo de característica. Porque na carta aos Coríntios, Paulo também menciona essa enfermidade nesse contexto. Na segunda carta, no capítulo 12, no verso 7, o Paulo diz assim, irmãos, vocês são soberbos, ele está atacando a soberba. Eu poderia ser soberbo, muito mais do que vocês. O Paulo não está sendo soberbo, ele vai dar um exemplo de que é humilde. Ele diz, vocês se alegram porque vocês sabem algumas coisas? Deus me levou até o céu e me mostrou o céu. Eu recebi revelação de Deus. O que Paulo está dizendo é, nem por isso eu me soberbeço e vocês com pouca coisa já se sentem gigantes. Esse é o objetivo da confrontação de Paulo. Mas ao fazer isso, o Paulo menciona que para que ele não se ensoberbecesse, olha, para que eu, já que recebi tanta revelação, não achar que eu sou alguém assim especial, um ser humano evoluído e tal. Então, sabe o que Deus me fez? Deus me deu revelação, mas Deus também falou assim, Paulo, você vai descobrir que você não é nada. E qual é a forma de Deus me fazer isso? Para que eu não me sentisse grande assim? Ele me colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Olha as expressões que o Paulo vai usar. Olha esse espinho na carne. Nota, irmãos, não é literal. Não é um espinho na carne literal, porque senão é só tirar o espinho. E mensageiro de Satanás não é, de fato, um demônio que ficava andando lá do Paulo o dia inteiro. Não pode pensar nesse sentido. E ficava, de fato, dando uns tapas e uns socos literalmente no Paulo. O que ele está dizendo é expressões hiperbólicas e poéticas para dizer assim, essa doença que Deus me colocou, ela me humilha de tal maneira que é como se fosse um espinho na carne, ou seja, é uma enfermidade que tira as minhas forças, tem dores. É como se fosse o mensageiro do Satanás, é alguém que quando está na minha frente a minha vida para e estivesse me esbofeteando. E o objetivo da minha interpretação é que é para eu não me exaltar. Essa interpretação de Paulo sobre a própria enfermidade. Mas ele não nos dá detalhes de como seria essa enfermidade. Para não ficar incompleto, Paulo menciona no mesmo texto, mas sabe o que acontece com o meu coração quando eu me sinto fraco e vejo que não sou ninguém? Ah, me sinto forte. Porque aí que está o poder de Deus. O poder de Deus é revelado na humilhação mesmo, não na soberba, não na glória dos homens. Mas Paulo agora diz assim aos Gálatas, os Gálatas foram afetados, o que gerou uma reação. Na ocasião em que estive com vocês, em que a minha doença se agravou, vocês deveriam ter me recusado, como muitos fizeram. A tentação aqui era a ideia de rejeição. Isso era o que Paulo esperava. Mas o Paulo diz, contudo, vocês não fizeram isso, vocês eram tão zelosos e tinham uma importância tão grande com o Evangelho e davam valor tão alto à mensagem que vocês nem se importaram com isso. Olha, quando você diz assim, não importa, Paulo, isso aí para nós é tranquilo, se preocupa com doença. Você está preocupado com doença, Paulo, vai lá, fale. Eu estou me importando com o que você acredita, no que você conhece, não no que você tem no corpo. Isso aí, os mesquinhos é que se preocupam com isso. Talvez valia dizer assim, olha, lá no futuro, em 2025, eles vão se preocupar se o pastor que prega tem canal na televisão, se o pastor que prega ele tem fama, ele tem milhões de seguidores, ele usa terno caro, a igreja é chique. No futuro eles vão se preocupar com isso. A autoridade para mim está no evangelho, não no corpo de quem carrega, Paulo. Está preocupado com isso? Então os irmãos não tiveram nenhum problema com isso. E é esse o elogio de Paulo. Alguma coisa mudou. Agora, aqueles mesmos que aceitaram o evangelho e se recusavam à aparência, estão preocupados com a aparência e recusando o evangelho. Que é o que ele vai dizer depois no versículo 17. Se o Senhor permitir, nossa próxima meditação na Epístola de Gálatas. Há um elogio aqui em contraste, quando ele diz, contudo, vocês valorizaram o evangelho e não os pormenores. Não me revelaste desprezo nem desgosto. Deviam ter feito, não fizeram. E vem um elogio novamente pelo contraste. Antes, ou seja, vocês deviam desprezar ou não desprezar. Pelo contrário, o que eu não esperava, vocês fizeram. Me receberam como se fosse um anjo de Deus. Como se fosse o próprio Jesus Cristo. Olha o valor que eles davam à mensagem do evangelho. Paulo, a sua aparência pode incomodar, a sua doença, de fato, não vai deixar você famoso, porque o mundo mesquinho está preocupado com isso, Paulo. Mas a autoridade do evangelho está naquilo que você fala e não no que você representa. E o Paulo elogia. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 2, quando Paulo vai confrontar a soberba daqueles irmãos, ele diz também, porque eu determinei nada a saber entre vós. Paulo diz, eu nunca fui aí com vocês tentando fazer propaganda do meu próprio currículo, de mim mesmo. Eu falei somente sobre Jesus e ele crucificado. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 8, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. O que eu preguei a você, que você não pode esquecer, é o evangelho que aponta para Jesus. Eu nunca tive nada para oferecer, a não ser o evangelho. E cá entre nós, o Paulo tinha muito para oferecer. Mas ele nunca decidiu apoiar a autoridade do que ele falava na sua própria vida, no seu currículo, na sua história. Às vezes que ele recorre ao seu currículo, à sua história, é para confrontar aquelas pessoas. Mas para ele o poder estava no evangelho. E aqui ele elogia. Os irmãos de Gálatas davam um valor enorme a isso, o valor estava no evangelho. Notem, para a nossa meditação, quando a verdade do evangelho deixa de ser o tesouro do coração, até o menor lampejo falso se torna atraente. E, iludidos pelo engano, substituímos valores eternos pela sombra de nossas vaidades. Quando nós, evangélicos, que cremos no evangelho, nos dizemos cristãos, mas o evangelho não é o tesouro, nós queremos outras coisas. Se nos perguntarmos o que faz de uma igreja evangélica, uma boa igreja evangélica, digna de ser frequentada, como você responderia essa pergunta para você mesmo? Pergunte para os seus vizinhos, para os seus familiares, para as pessoas aí na rua. Olha, o que para você é uma boa igreja evangélica? O que ela tem que ter para que você a frequente? Um bom templo? Um banco confortável? Uma música dinâmica e alegre? Um pastor que gosta de fazer piadas? essas coisas? Pastor animador, tipo um Silvio Santos gospel, e nós vamos sair lá felizes e satisfeitos? Pastores que dizem que viram Jesus, eles tendem a mão e cura. Se curasse, ia no hospital, não precisa ir na igreja. Por que lá não cura? Que resolve o problema de todo mundo, mas quando fica doente, não pode dizer que foi para o médico, porque se ele é curador, como é que ele não cura a própria doença? Esses pastores são imortais, se eles são verdadeiros. Não é? Esses pastores não precisam de dízimo e oferta, nem sustento da igreja, porque eles já dizem que Deus dá prosperidade, miraculosamente, por que não dá para ele? Aí não precisa mais ficar fazendo isso, pedindo dinheiro para as pessoas. Não é muito simples? Então, quando nós corrompemos, às vezes o menor lampejo, aquilo parece, qualquer sombra de verdade, as pessoas já tratam com uma grande exultação. Porque o evangelho foi apagado. Tudo na vaidade dos homens. Quando o evangelho é corrompido, os evangélicos se corrompem e vice-versa. Note que, em terceiro lugar, a corrupção do evangelho, quando ela existe, há uma desimportância. O evangelho perde um pouco da importância, consequentemente, perde o valor. E, consequentemente, nós observamos que houve uma distorção, uma mudança estranha. Eu não vivi muito para dizer que já vi tanta mudança na igreja evangélica, mas o suficiente para dizer que vi, nos últimos anos. Agora, imagine um cristão que está aí na igreja há 70 anos, por exemplo. Pode imaginar. Eu me converti em meados dos anos 90. E dos anos 90 até agora, eu já observei mudanças o suficiente para chamar de estranha. E o Paulo, nos seus dias, já percebeu assim, não é mais aquela igreja. Alguma coisa mudou. Eu não estou falando de cor de prédio, de conforto de prédio. Não, essas coisas são pormenores, são detalhes. Estou falando do evangelho mesmo. Do valor que o evangelho tem para a igreja evangélica. O que nós queremos hoje do evangelho? Há uma distorção, há uma mudança estranha. O Paulo menciona assim, que é feito, pois? E ele coloca a exultação numa referência de que houve exultação. Houve importância e houve valor. Mas agora tem uma coisa maculada nisso. Quando pergunto o que houve, note que essa pergunta é quando tem algo que existia de forma muito salutar, muito virtuosa, e aquilo foi mexendo, e de repente, quando você descobriu, o que aconteceu aqui? Então, a expressão de Paulo denota que lá no passado eles davam importância e valor, e aquilo alegrava o coração. Havia uma exultação, uma alegria, uma felicidade, um estado de espírito que algumas traduções em português até colocam como bem-aventurança. O que aconteceu com a bem-aventurança de vocês? Para vocês era o evangelho e as outras coisas eram acessórios. Agora, os acessórios pegaram valor e o evangelho virou acessório. Essa mudança estranha é possível perceber hoje no mundo e eu espero que não aconteça aqui. Como eu disse, farei as aplicações internas, eu espero que entre nós isso não aconteça. Você se cansar da forma, se cansar dos mecanismos que são acessórios, se preocupar tanto com o acessório e o evangelho virar acessório, substituir. Coisas básicas, coisas comuns. Pequenas coisas, onde o evangelho já não dá mais aquela alegria. O evangelho já não dá mais a bem-aventurança, o estado de espírito. É uma reiteração do elogio, então está elogiando, realmente teve exultação, destacando que houve exultação no passado, mas, evidentemente, o objetivo de Paulo com esse elogio é dizer que alguma coisa não está mais do mesmo jeito. Piorou. Aí ele pergunta o que é feito, pois, como uma surpresa resultante da lembrança e do contraste. E a pergunta o que é feito é porque a mudança foi para pior. É como a mãe que deixa os filhos cuidarem da casa e quando você volta de viagem, o que vocês aprontaram aqui? Essa é a mesma figura. O que vocês fizeram? Depois que Paulo faz a pergunta, ele diz, porque eu vos dou testemunho, o Paulo queria tanto que os seus leitores tivessem convicção de que ele não tem dúvida daquela exultação e de que o elogio não é uma aparência de que foi ele enganado. Ah, Paulo, eu poderia hoje, se o Paulo não tivesse escrito dessa forma, questionar. O Paulo está enganado. Eles nem se converteram nada. Paulo pregou o evangelho e eles acharam que tinham se convertido. E fizeram um clube na igreja, o Paulo foi enganado, e depois ele volta e descobriu. Ah, não eram convertidos, não amavam o evangelho, e fizeram o que fizeram. O Paulo faz questão de nos dizer, não, eu não estou enganado. Eu tenho certeza da conversão deles. Eram crentes genuínos. Eu tenho certeza do zelo deles, da fidelidade deles. Eles eram fervorosos. A exultação, eu não me enganei, eu posso dar testemunho de que eu vi isso. E a prova é que eles não recusaram nem a minha doença, que geralmente era recusada por todo mundo. Nem isso desviou. Aí, ou seja, você elogia essa altura e depois você descobre que está totalmente ao avesso, isso é de surpreender. Paulo não se surpreende tanto com os crentes de Corinto quanto se surpreende aqui. Lá o Paulo fica assim, olha aqui, Satanás estava no meio aí. Essa igreja aí tinha muita coisa. Era gente soberba o tempo todo, estava difícil ensinar. Mas não com os Gálatas. O que que aconteceu, diz a questão. Aí, de novo, é como a mãe que fica assim, não, aquele menino ali se desviou, mas eu nunca pus a mão no fogo por ele mesmo. Agora a mãe fica surpresa, fica assim, aquele ali quando nasceu, ele já nasceu orando, lendo a Bíblia. O que que aconteceu? Aí é surpreender. Então, o Paulo aqui tem a ver com esse aqui. Esse aqui deu testemunho. A mudança é testificada pela comparação. Uma comparação exagerada para enfatizar a distorção de valores. Aí o Paulo agora, ele exagera, evidentemente, numa figura hiperbólica, ao dizer, naquele momento eu posso testificar que vocês não só não se importaram com a minha doença, mas, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Ou seja, vocês teriam arrancado os próprios olhos e me dado. Essa razão leva algumas pessoas a dizer, então era cegueira mesmo, porque a pessoa quer dar o olho para ele enxergar. Então é uma forma de pensar. Mas teriam arrancado os próprios olhos, não teria a ver com a doença do Paulo nesse caso. A meu ver, a minha leitura, é aquela expressão comum em muitos ambientes do passado, especialmente naquele período bíblico, em que os olhos é a coisa que a gente tem de mais caro. E vale muito. Até hoje usamos essa expressão hiperbólica, ou custou os olhos da cara. Ou, olha, a menina dos meus olhos. Então isso aí não é novidade nos nossos dias. O sentido poético existia na antiguidade. Então o que o Paulo está falando aqui não tem a ver com a doença, mas ele fala assim, olha, eu dou testemunho que vocês eram tão prontos no espírito, o valor estava na altura, a importância está na altura, e eu não me enganei, porque vocês teriam arrancado até os próprios olhos, vocês tinham de maior valor, vocês dariam se eu pedisse. É nesse sentido que ele está dizendo. Então eu continuo acreditando que eu não sei qual é a doença, mas dificilmente será cegueira, a meu ver. Uma comparação exagerada para dizer houve uma distorção terrível. O que que aconteceu? No capítulo 1, no verso 6, quando iniciamos as meditações aqui, já faz um tempo, lá no capítulo 1, já ressaltei a primeira admiração de Paulo. E ele disse, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A surpresa de Paulo é, como é que vocês passaram daqui para cá? Para pior. O que aconteceu com a cabeça de vocês? Um outro ponto interessante que vale justificar a nossa interpretação e aplicação nessa manhã é que em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 4, o próprio Jesus, ao se revelar a João, diz assim, João, vai até a igreja de Éfeso e você vai entregar lá um recado para ela. A igreja de Éfeso era uma igreja que Paulo implantou, educou, ensinou e ficou muito tempo ensinando e deixou lá os seus melhores discípulos para pastorear aquela igreja. Aquela igreja, exatamente como Gálatas, madura, pregava o evangelho, aceitou o evangelho, foi fervorosa no evangelho. Passou algumas décadas. O próprio Jesus fala assim, João, vai até a igreja de Éfeso e diz que eu tenho um recado para ele. Sério, Jesus, que recado você tem para essa igreja que foi tão importante para o cristianismo? Eles abandonaram o primeiro amor. Estão apegados às coisas. Eu não sou mais o centro daquela igreja. Me colocaram de lado, virei acessório lá. Já imaginou Jesus falar de uma igreja depois de algumas décadas que foi aquela igreja que ajudou o cristianismo a ser diluído no mundo? Que dali esteve não só o apóstolo Paulo, mas Timóteo, mas Tito, mas todos esses que nós lemos estavam lá. Praticamente o centro do cristianismo. Essa é a igreja que nós estamos falando? Sim. Essa é a igreja décadas depois. Jesus disse assim, alguma coisa estranha está acontecendo lá, tem uma distorção lá que não adianta comparar. Já não é mais a mesma, porque antes eu era o senhor de lá, agora eu sou acessório. Já não sou mais o primeiro, eles não me amam em primeiro lugar. Irmãos, isso pode acontecer conosco? Evidentemente. Pode acontecer conosco. Nós nunca devemos nos orgulhar do tempo que nós estamos. Olha, que igreja boa, prega o evangelho, gostamos do evangelho. Não, sempre temos que vigiar nosso coração. Sempre deveremos olhar para nosso próprio interior, ainda é o Evangelho? Olhar coletivamente para essa igreja e nos perguntar, ainda é o Evangelho? Será assim amanhã? Com tantas vozes no mundo, nós continuaremos ainda o Evangelho? Será que é o Evangelho? Será que essa igreja não vai se corromper? Essa pergunta tem que nos assustar, porque igrejas boas se corromperam. Por isso é digno de nota essa observação. Se o tempo no Evangelho tem produzido decadência no espírito do crente, é certo que ele foi corrompido. Quando a essência do evangelho é distorcida, o retrocesso passa a ser visto como sucesso. Notem isso. Se você é um crente, ah, no passado eu era crente, agora? Não, agora eu estou deixando para os meus filhos, estou deixando para os meus netos. Quem tem os filhos e seu neto? Você não morreu ainda, é para você. Quanto mais passar o tempo, mais valor tem que ter. Valores não envelhecem. Agora, se o valor do evangelho está perdendo tempo e está decadente no teu espírito, não é porque ele perdeu, é porque você está corrompido. E quando nos corrompemos, já não vemos mais os mesmos valores. E a essência do evangelho, quando é distorcida, passamos a chamar de sucesso aquilo que, na verdade, é um retrocesso. Sinto isso hoje quando eu olho para o evangelicalismo no mundo. Está acontecendo isso no mundo. Os evangelhos crescem o tempo todo. No Brasil, faça uma conta. Pegue o IBGE. Você vai descobrir. Os evangélicos estão crescendo. Olha, o evangelho está crescendo. O mundo está aumentando o número de evangélicos. Então, significa que a violência está diminuindo, a mentira está diminuindo, a corrupção está diminuindo, o mundo está tornando um lugar melhor. Você diria, não, está piorando. Mas não é uma coisa meio contraditória? Se aumenta o número de cristãos, não deveria diminuir o mal no mundo? Aumenta a luz, diminui as sombras. Se não está acontecendo, é porque está aumentando o número de cristãos corrompidos. Os bons cristãos continuam ainda crescendo aos poucos. Devagar. Então, fenômenos, quando alguém me fala de fenômenos, já viu nova modinha? Cada vez que alguém fala, eu como não tenho redes sociais, fico por fora do mundo, eu vivo no mundo paralelo, no universo paralelo em relação a tudo isso, então eu preciso que pessoas me informem. E cada semana tem alguém que fala assim, nossa, já viu isso aqui? Não, o que é isso? Aí me explica. Cada semana é uma modinha entre os evangélicos. Ah, é isso agora da vez? Não se preocupe, mês que vem vai ser outra, não dura muito tempo. E as igrejas precisam ficar inventando moda, inventando moda. Uma hora tem que pintar de preto, depois a mudar tem que ser de vermelho. Depois vai ter que pôr luz amarela. E sei lá o que mais. E a gente chama isso de sucesso. Por que é sucesso? Porque ganha ibope e aumenta o número de pessoas. E aqueles pastores passam a ser vistos. É o hype, não é assim? Olha, então, isso não é sucesso. Sucesso é melhorar o valor daquilo que é o evangelho. O evangelho é o mesmo. Quando o evangelho é corrompido, os evangélicos se corrompem. E vice-versa. Por fim, para nossa conclusão, se há uma desimportância com a corrupção do evangelho, a sequência disso é que vai ter uma desvalorização, haverá uma distorção, então o nome que nós temos que dar a isso é que, embora os cristãos continuem leais, não é uma lealdade ao evangelho, à verdade e à pessoa de Deus. É uma lealdade aos seus próprios interesses. Então, eles vão defender os seus interesses. Esse é o quarto ponto. A corrupção do evangelho é também uma deslealdade, que é uma defesa de interesses. O Paulo faz uma pergunta no versículo 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? O tornei-me quer dizer, lá no passado, fui recebido como anjo, como mensageiro de Deus, como se fosse o próprio Jesus. Eu até fiquei abismado. Vocês estão me tratando aqui como se fosse eu o próprio Jesus. Calma, não é tanto assim, não. Mas agora, vocês nem querem me receber, porque eu virei inimigo de vocês. O tratamento com Paulo está diferente. Mas o Paulo pergunta, então, agora eu sou inimigo? Um ataque à pessoa de Paulo está em andamento. Aqueles irmãos começaram a fofocar de Paulo. Olha, o Paulo não é um bom cristão, nem bom apóstolo. Aqueles judaizantes foram lá e convenceram, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, porque o Paulo conheceu Jesus depois, nem andou com Jesus. E esses irmãos começaram a ouvir os mentirosos, os maledicentes, e começaram a criar uma imagem na ausência de Paulo, mas não foram dizer a Paulo. Começaram a falar de Paulo, tentando macular sua reputação para ele não mais ser ouvido. Uma guerra interna, como inimigos mesmo, criando estratégias para tirar a influência de Paulo sobre os outros. Aqueles que estavam ouvindo Paulo eram perseguidos porque continuavam a ouvir o Paulo. E o Paulo foi tratado como um inimigo. Você diria o que sobre essa comunidade? Eles eram leais à verdade, portanto leais ao Evangelho, portanto leais a Cristo e leais ao Paulo, que era leal a tudo isso. E agora eles são leais aos maledicentes, leais aos judaizantes, leais aos seus próprios interesses, e essa lealdade faz com que o outro se torne inimigo. É sempre assim, se você concordar comigo, meu amigo, mas se você discordar, é inimigo, não é só alguém que discorda, é inimigo. Então você não é leal à verdade, é leal a si mesmo, e qualquer um que não concordar com você será seu inimigo? E será que na igreja vivemos assim? Será que na nossa igreja também é assim? Se defender o evangelho é meu inimigo, porque eu não tenho esse ponto de vista. Se não tem, não tem problema. Estude, nossa fidelidade é o evangelho, nosso compromisso é o evangelho, não é a fidelidade com crença. Todos nós estamos dispostos, deveríamos estar, a mudar nosso ponto de vista de acordo com o evangelho. Não precisa ser do meu jeito. A razão é o que ele representava. O Paulo representava ali a figura do evangelho. E aqueles que representam essa figura jamais serão questionados, jamais serão procurados para estudar em busca da verdade. Eles precisam ser odiados, eles não serão consultados. Se você tem encontra qualquer similaridade com o que a gente vê hoje na política, na mídia, é exatamente isso. As pessoas que sabem jamais vão dar entrevista. Vão dar entrevista maculado, o jornal vai chamar para ser entrevistado aquele que ele concorda. Nunca o que ele discorda, mas não é para apurar. Você chama o que discorda para vir defender, mas não, então é imaculado, não é notícia de coisa nenhuma, não é debate de coisa nenhuma. Assim também acontece no mundo religioso. Se você só ouve quem concorda com você, não é uma lealdade à verdade, é falso. E esses que representam essa vida serão tratados como inimigos. A deslealdade não é reclamada no tom pessoal. O Paulo não está aqui reclamando assim, olha, eu me tornei inimigo de vocês, mas eu não queria. Não, o Paulo está reclamando isso por causa da verdade. Eu não estou me tornando inimigo de vocês porque torço para outro time, ou porque fiz alguma coisa errada, porque cometi um crime, ou porque ofendi alguém. Eu estou sendo tratado como inimigo pelo que eu defendo, sendo que aqueles que foram pregar a vocês nem sequer justificam o que pregam. Não é interessante isso aí? Eles não vão até Paulo e perguntam assim, Paulo, mas explique o que você acredita. Não. E eles não vão até os judeus e falam assim, explique o que você acredita. Não. Eles aceitam o judeu e recusam Paulo. Não é a verdade. Não é se Paulo sabe explicar e se o judeu não sabe. É simplesmente eu prefiro ficar com os judeus. No capítulo 6, saberemos que é para não serem perseguidos, para ter uma vida confortável e para ficar com aqueles que eram mais famosos na ocasião, com a religião dominante, para não incomodar ninguém, para agradar homens. Saberemos essa resposta mais tarde. A deslealdade não é reclamada no tom pessoal. Paulo não quer lealdade para ele, mas é o que ele está fazendo. No capítulo 1, verso 7, quando Paulo diz, me admira que estejam passando tão depressa para outro evangelho. Aí ele diz, que evangelho é esse outro? Qual de verdade não é outro? Ou seja, não é evangelho coisa nenhuma. Se é corrompido, não é mais evangelho. Evangelho não pode ser corrompido. Se for corrompido, não é mais evangelho. Aí o Paulo diz, estão passando para outro evangelho? Não, não, na verdade nem é outro evangelho, não é outro. É só uma perturbação daqueles que querem perverter o evangelho para assediar vocês. Mas se compararmos, irmãos, com Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo vai alertar dos homens dos últimos tempos. E o Paulo diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O Paulo está animando Timóteo, se você acha que está piorando, que quando eu evangelizei você e preguei o homem de um jeito e piorou, deixa eu falar para você que vai ficar pior. Os homens que virão, Timóteo, nos seus dias, eles não suportam a sã doutrina, eles não têm compromisso com a verdade. Eles não gostam de serem questionados, eles não gostam de saber que estão errados. Pelo contrário, eles gostam de criar doutores para eles mesmos, de acordo com seus próprios desejos. Se alguém fala o que eu quero, esse aqui é o doutor, de fato. E tendo coceiras no ouvido, na ideia de curiosidade, querer sempre novidade, se multiplicarão de ouvidos. Eles vão ter ouvidos abertos e se desviarão da verdade. A verdade não vai ter importância, a verdade não vai ter mais valor, a verdade será distorcida e eles serão leais a essa distorção. E eles vão voltar às fábulas, eles gostam de uma boa história mentirosa. Eles gostam de serem enganados, de certa maneira, e se divertem dizendo que isso é evangelho. Aí nós devemos nos perguntar, Paulo estava falando de fato daquela época ou estava falando da nossa? Está falando de todas. Era assim os dias dele, piorou 2000 anos depois. E se Jesus ainda não voltar no próximo século, vai piorar ainda mais. O homem se tornar mais egoísta ainda. Mais amante de si mesmo. E vai continuar distorcendo o evangelho para o seu próprio prazer. A pergunta é o que nós vamos fazer com isso? Sobre nossa própria vida. Um evangelho corrompido cria crentes corruptos. E nesse estado decadente, a sinceridade gera inimigos e a falsidade, seguidores. Se essa igreja decidir continuar pregando a verdade, se o pastor Wallace, eu, se outros irmãos que aqui ocuparem o púlpito insistirem que é o Evangelho, insistirem em ficar expondo a Bíblia, e insistir em dogmas como teocracia, como papel do homem e da mulher, diferença entre homens e mulheres, em dogmas dessa natureza, e insistir que o que importa para a igreja é o Evangelho, não é a cor do prédio, não é o conforto do prédio, não é a qualidade das músicas, mas sim da essência de adoração, e ficarmos preocupados com isso, enquanto nós vamos criar inimigos, porque já criamos alguns. Mas porque fizemos alguma coisa errada, ofendemos alguém, batemos na porta da casa de alguém, jogamos pedra na janela de alguém? Não, irmãos. É só por decidir ficar no Evangelho. É só por decidir continuar crente, não é nem por tentar ser diferente. É só por decidir continuar, não é a palavra do mesmo jeito. Ah, mas isso aqui, isso aí não importa, o que importa é o Evangelho. Isso já é o suficiente para criarmos inimigos, maledicentes, gente que vão falar de nós, da igreja, sem nunca ter vindo aqui perguntar, é isso mesmo que vocês acreditam? Não, eu ouvi falar, isso aí para mim é uma heresia, eu não acredito nisso. Então, meu amigo, cada um com o seu problema, venha perguntar, eu te explicarei. Nosso objetivo não é uma mega igreja, mas uma igreja com uma mega profundidade, especialmente no Evangelho. Uma mega defesa do Evangelho, mesmo que realizado por poucas pessoas. Agora, quando o Evangelho se corrompe, aí nós passamos a nos corromper também. Aí olhamos para o mundo e falamos, puxa, mas por que, que esses homens munidos de poder se corrompem? Se pastores se corrompem, você vai esperar o quê de juízes terrenos? Se líderes de igreja se corrompem, maculam o Evangelho para o seu prazer, para tentar surrupiar dinheiro e poder e fama de homens, em nome de Deus, você acha que o incrédulo não vai fazer? Não sei por que, que esperamos outra coisa desses incrédulos. Não tem outra razão para esperar. É natural que o homem se corrompa, mas nós não. Nessa igreja, não corrompermos o Evangelho. Pelo contrário, se ele for contra nós, mudemos nós. Quando o Evangelho é corrompido, os evangélicos se corrompem e vice-versa. Eu devolvo a você as perguntas para que você possa responder a Deus. Os valores do Evangelho permanecem os mesmos desde o dia em que lhe foram revelados? Você acha que o valor do Evangelho é o mesmo? É ele que sustenta a tua vida? Ou ele já não é mais assim como já foi no passado? Tem mudança. A sua fidelidade ao Evangelho está condicionada às pessoas e às circunstâncias? E como você reage às propostas modernas de um Evangelho mais preocupado com o receptor do que com a verdade? A resposta ao tom dessas perguntas vai dar a você o tipo de Evangelho que você acredita e o quanto você tem que se preocupar com a qualidade da sua fé. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Senhor, mais uma vez, como sempre, concluímos nossa reflexão na Tua Palavra, pois estamos no culto, então é nosso dever confrontar nosso coração e com aquilo que ouvimos e meditamos e responder ao Senhor. O desafio para essa manhã é muito simples, pois percebemos o que o Senhor deu a Paulo ao confrontar aqueles irmãos que se desviavam. O Evangelho foi corrompido pelo interesse dos homens. Esses homens munidos de influência modificaram uma igreja toda. E ali, Paulo não só elogia a dedicação daqueles irmãos à fé, mas também contrasta com a decadência. Portanto, Senhor, fácil percebermos que também estamos sujeitos a isso. Somos homens, pecadores, somos tentados a todo tipo de oferta, especialmente aquelas que satisfazem o nosso coração, aquelas que valorizam o nosso ego, aquelas que nos deixam mais contentes, felizes. Promessas, ilusões, fábulas nos atraem muito mais do que a verdade. A verdade nos faz submissos, a verdade nos torna servos e subservientes, porque é muito maior do que nós. E quando nos alegramos com a verdade, passamos a defendê-la e a crer, e ela passa a ser suficiente, por isso que a verdade é, de fato, o Senhor. E o Evangelho é nada mais do que a mensagem de que estávamos longe e agora fomos aproximados de Ti. O que precisamos mais? As outras coisas, somos como todos os homens. Cuidamos de nossas casas, de nossas famílias, educamos nossos filhos, sofremos para trabalhar, para sustentar, lutamos com as enfermidades, com as crises, como todo homem mortal. Nós não precisamos disso. O que nós precisávamos é de salvação, e o Senhor nos deu. E agora o que nós precisamos é Te conhecer enquanto vivemos essa vida caída. Viver de tal maneira a jamais trocar os valores que temos em Ti por qualquer valor que esse mundo possa oferecer. Sabendo disso, terminaremos a vida como homens leais. fiéis à verdade, ao Senhor e ao Evangelho. Senhor, não deixe a nossa igreja cair como a igreja de Éfeso, a igreja da Galácia, a igreja de Corinto, que tendo conhecido esse Evangelho, deixou o tempo envelhecer os seus princípios e valores, perdendo a importância, se corromperam e foram repreendidos por Ti. Livra-nos desse caminho, é nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.